Senhor Embaixador de Angola, João Miranda, 45 anos após a implementação da República de Angola, realmente é oportuno realizar um pequeno balanço, destacando nomeadamente essa perspectiva económica e social do país. Que balanço é que o senhor poderia fazer desde 1975 até hoje, tendo em linha de conta que Angola atravessou um conflito armado interno, uma guerra civil com muitos mortos, inclusive também com alguma tentativa de golpe de Estado, mas tudo isso já ficou para trás. E Angola, aos poucos e poucos, é que foi crescendo, não só socialmente como economicamente.
Muito bem. Antes de mais, quero agradecer esta oportunidade que me dão. É a primeira vez que eu vou falar do meu país através da vossa rádio, a Rádio Alfa. O balanço que eu posso fazer desses 45 anos da ascensão de Angola à independência nacional, talvez possa comparar com aquilo que se passou aqui na Europa. Vou situar a situação da Europa em relação à Alemanha. Durante quantas décadas a Europa esteve dividida, nomeadamente a Alemanha. Uma guerra atroz. A guerra acabou, continuou a Guerra Fria. E em 1989 tudo se recompôs. Caiu o Muro de Berlim e a Alemanha reencontrou-se. Hoje é a maior potência económica da Europa. Eu vou situar o meu país nesse nível, ou a esse nível. Angola fez uma luta de libertação nacional durante perto de 14 anos, conquistou a independência nacional e imediatamente mergulhou-se numa guerra civil atroz de mais de 27 anos. E, terminada a guerra, conseguiu refazer o país das cinzas, começando com a reconstrução nacional. Lamentavelmente, hoje está confrontado com uma crise financeira atroz, muito severa, agravada pela situação sanitária internacional. Mas, no cômpito geral, Angola, hoje, podemos dizer que é um país que vale a pena vê-lo e viver. É um país próspero, politicamente estável, economicamente viável. Esse é o balanço que posso fazer de 45 anos.
Senhor Embaixador, precisamente, o atual presidente João Lourenço, eleito em 2017, realmente não tem tido a sua tarefa facilitada. Pelo contrário, com esta crise económica e agora com esta crise sanitária.
Sem dúvida. Ele faz um grande esforço. Primeiro encontrou um país, digamos, quase que a bancarrota. Teve que ter iniciativas novas para criar um quadro económico novo para atrair os investimentos estrangeiros. Remodelou toda a estrutura, toda a arquitetura que presidia ao desenvolvimento da Angola, nomeadamente abriu muitas empresas estatais a capitais estrangeiros ou a capital privados. Hoje estão na lista várias empresas por privatizar ou em processo de privatização. E isso criou outra dinâmica. Muitos estrangeiros e nacionais que têm dinheiro têm estado a adquirir empresas por concurso ou por adjudicação direta, e essas empresas estão sendo postas a funcionar nos últimos tempos. Além disso, têm vindo a incentivar a produção agrícola, que é o nosso maior forte. O senhor sabe, de certeza, que Angola já foi uma das grandes potências agrícolas, chegou a ocupar a terceira posição no mundo na produção de café. Lamentavelmente já não poderá recuperar essa posição, mas por aquilo que temos vindo a assistir, se houver mais investimento, se houver pessoas mais arrojadas para engajarem na produção agrícola, Angola poderá não recuperar os níveis antigos, os níveis que teve pouco antes de 1975, mas pode vir a ser uma das grandes potências da África Austral, a par da África do Sul. Portanto, o senhor o presidente João Lourenço tem sido incansável nisso, pois abriu a frente de combate contra a corrupção e isso tem dado frutos, bons frutos. Hoje podemos dizer que o que foi feito com a corrupção já nos dá uma tranquilidade do futuro. Os maiores desvios já não vão acontecer. A corrupção vai limitar-se, talvez, ao nível mais prosaico e sem grande perturbação na vida económica.
Senhor Embaixador, as relações entre Portugal e Angola sobre esta nova presidência angolana e depois de sabermos perfeitamente que houve vários embróglios na anterior presidência, as relações certamente têm de melhorar, não é verdade, entre Portugal e Angola?
Não, as relações com Portugal, entre Angola e Portugal, felizmente, conheceram nos anos 70 aí algumas crispações, mas se acabaram. Nunca Angola e Portugal tiveram problemas de maior. As relações são aquelas relações entre um país ex-colonizado e o outro ex-colonizador. Nós podemos ter, são relações de uma certa complexidade, mas no fundo, ligam-nos laços muito fortes de sangue, que são indestrutíveis e por isso as nossas relações sempre foram as melhores. Agora tendem cada vez mais a melhorar. Não há nada a lamentar o que tinha acontecido no passado, porque Portugal, inclusivamente, como sabe, esteve na liderança do processo negocial para pôr fim à Guerra Civil que dilacerou o país. E desde então as relações também sempre se fortaleceram e se incrementaram.
Senhor Embaixador, tendo em linha de conta também que o atual Presidente João Lourenço procura novos parceiros que possam investir em Angola, isso será também uma nova oportunidade para tentar incrementar as relações com a França, não é verdade?
Sim, aliás, a França, como sabe, foi o primeiro país que o Presidente João Lourenço visitou, o primeiro país da Europa. Isso porque, enquanto candidato, era ainda Ministro da Defesa, passou por cá e teve um encontro com o Presidente Macron, que já era Presidente, e criou-se um ambiente pessoal de relacionamento que muito impressionou, é que logo que foi investido no cargo de Presidente da República, tivesse tido a amabilidade de vir aqui fazer a primeira visita oficial aqui na Europa Ocidental. É claro que a França, como pode saber, cuja empresa petrolífera Total, é hoje a locomotiva da produção petrolífera em Angola, tem grandes investimentos e tem sido um suporte muito grande na economia nacional. Mas as relações hoje, entre Angola e a França, o campo económico não estão limitadas ao marco do petróleo. Antes, pelo contrário, Angola projetou aquilo que chama, tem vindo a defender, a diversificação da economia, e a França abraçou essa filosofia e está a cooperar, nomeadamente da produção alimentar, criando, aliás, apoiando ou financiando o Instituto Agroalimentar, que foi recentemente inaugurado pelo Presidente da República na província de Palanque. Tem sido dirigido um instituto animado por cientistas angolanos, mas que se formaram aqui em França, todos. E além desse instituto, a França também vai apoiar a reabilitação de um centro, que foi Centro de Formação Agrícola, situado na Uila, Tivim. Além disso, sabe também que a França tem um interesse cultural com a implementação de escolas IFEL. São num total já no nosso país de 7 que dão o ensino à língua francesa e muitos jovens angolanos que acabam o ensino liceal nessas escolas têm imediatamente bolsa de estudos aqui em França e frequentam em várias universidades aqui francesas. A relação entre Angola e a França também é das melhores.
Sr. Embaixador, para terminar, Angola entrou na crise da Covid-19 numa situação bastante difícil, com a economia, como disse no início desta entrevista, em recessão há 4 anos. Estamos, portanto, num tempo bastante movido, não só pela incerteza económica e também política, principalmente que desafios é que poderão existir para esta nova geração de angolanos que não têm viva essa memória da independência e do conflito armado, salvo por escritos disponíveis, a que mensagem é que pode dar a esta geração, a estes jovens que continuam a acreditar que merecem uma vida melhor?
A mensagem que eu posso transmitir-lhes é que, primeiro, uma mensagem de esperança e de fé. O país comemora hoje 45 anos, mas estes 45 anos é preciso contabilizá-los bem, porque conheceu uma guerra civil atroz e o país esteve inviabilizado. completamente. A circulação não existia, circulação de cidadãos, dos cidadãos e de seus bens, através do território nacional, não existia durante pouco mais de 27 anos. E com isso, se não havia circulação, também não havia conhecimento mútuo das populações das diferentes províncias. Uma vez reconquistada a paz, o primeiro elemento para a consolidação da paz tinha que ser a reconciliação nacional. E isso que tem vindo a ser feito, a reconciliação nacional. É claro que a juventude de hoje, como o processo foi tão longo, nem sequer tem memória o que é isso, reconciliação nacional. Que é preciso saber, a reconciliação nacional exatamente é um processo que visa sarar as feridas abertas pela guerra civil. E hoje o país já tem percorrido uma distância grande no processo de reconciliação nacional e está consolidada a reconciliação nacional. Era bom que os jovens pensassem que o que os seus anciãos fizeram é para o bem deles. E tenham que trabalhar para que não só a consolidação do processo de reconciliação nacional se faça cada vez melhor, mas também a reconstrução económica. E é na reconstrução económica que vamos encontrar emprego para todos. É do emprego que todo mundo deve viver. E não das manifestações, das falações, das críticas sem fundamento, porque não é das críticas que o país vai avançar. Eu apelo à juventude para que reflita bem, o país vem de longe, de muito longe, muitos sacrifícios, e os erros têm vindo a ser cometidos, também têm sido corrigidos. Aliás, a bandeira do novo Presidente da República é esta, é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. A aposta é esta.